Notícias com João Ricardo.
Trinta e um de julho é o novo prazo para a conclusão da obra de requalificação e ampliação da Escola dos Sininhos. A empreitada começou em outubro de 2024 e deveria ter ficado pronta no final do ano passado. No entanto, várias vicissitudes levaram ao derrapar do prazo inicial e a autarquia acaba de aprovar a prorrogação dos trabalhos por mais 212 dias, além de um custo adicional de 142 mil euros para trabalhos complementares. Recorde-se que o valor da adjudicação foi de 1 milhão 760 mil euros. Edil André Silva explicou que este atraso deveu-se, por um lado, ao tipo de terreno em que está a ser construído o novo edifício, que obrigou a um reforço da estrutura, assim como as paredes degradadas e a cobertura no edifício antigo precisaram de um reforço que não estava previsto.
Verificaram-se aqui alguns períodos de algum derrape naquilo que era o prazo estipulado da obra, fruto do terreno, que é uma espécie de lodo que existia na parte da base da Escola dos Sininhos, e portanto foi necessário criar uma estacaria apropriada e todo esse trabalho demorou algum tempo mais do que aquilo que estava previsto para que a escola ficasse de facto segura e a sua estrutura ficasse sem qualquer risco para o futuro e para se aguentar nos próximos anos. Isso demorou mais tempo que o previsto, derrapou aqui algum tempo no prazo e, entretanto, houve necessidade também, no âmbito da obra e já no decorrer da obra, de fazer alguns acertos relativamente àquilo que foram os materiais encontrados no interior da escola, nas paredes, etc. Normalmente eram feitas com blocos grandes daquilo que se conhece da construção de escolas centenárias como a dos Sininhos, mas foram detectadas paredes com pedras muito pequeninas, com um tipo de mais arenoso, o tipo de material utilizado, e portanto era necessário reforçar todas essas estruturas. A questão da cobertura também foi verificado que seria necessário alterar e, portanto, estão-se a dar continuidade agora aos trabalhos para que eles possam decorrer, tendo nós já alinhavado com o empreiteiro um cronograma novo para ter a escola terminada a 31 de julho.
A autarca assegurou também que já está a ser preparado o caderno de encargos para o concurso que vai permitir equipar a escola a tempo do arranque do próximo ano letivo.
Nós estamos já a tratar de fazer o caderno de encargos para a abertura de um concurso para a contratação já do material e de todo o equipamento que será necessário para a escola estar equipada quando iniciar o novo ano letivo. Esse é o nosso desejo. Estamos a tentar agora acelerar todos os processos para que isso possa acontecer.
Por outro lado, André Silva apontou a gestão corrente durante o calendário eleitoral, que impediu tratar de algumas questões burocráticas para justificar a derrapagem da obra.
Houve aqui alguns prazos administrativamente dos documentos que foram circulando, depois houve o decorrer do prazo da gestão corrente, digamos assim, no período autárquico, que normalmente também nos impede de tratar de determinadas questões em período de gestão corrente e, portanto, isto foi obrigando também aqui a alguma derrapagem deste prazo que queríamos agora, obviamente, tentar recuperar.
Apesar dos partidos da oposição terem aprovado este ponto, o vereador João Trocado lamentou o atraso que foi assumido pela Câmara, tendo o líder da coligação Aliança Poveira criticado parte da justificação que ouviu e desejado que realmente tudo fique concluído na data estipulada.
Qualquer pessoa que lá passe percebe o atraso que aquilo leva. Ora, a própria Câmara reconhece que é a responsabilidade dela 120 dias e do empreiteiro apenas 52, sendo os outros 40 um prazo legal. Portanto, a Câmara reconhece maior responsabilidade pelo atraso do que o próprio empreiteiro, naturalmente, que cada um aceita ou não as justificações que lhe são dadas. Não queria dizer mais comentários porque acho que é auto-evidente. O que é certo é que estamos a 13 de janeiro a aprovar trabalhos complementares que já poderiam ter sido despachados em setembro do ano passado. E, portanto, naturalmente, a grande questão que se colocou foi se a Presidente da Câmara está ou não em condições de garantir que o novo prazo, que é 31 de julho, e normalmente em agosto é difícil terminar obras, não é? Se estaríamos ou não em condições de garantir que a obra é concluída.
Este foi mais um tema abordado na primeira reunião do Executivo Municipal de 2026, uma reunião cujos pontos da ordem do dia lhe vamos continuar a dar conta em próximos serviços informativos. O Atlético da Póvoa começou o novo ano com mais conquistas coletivas. A equipa verdinha esteve em evidência no Campeonato Absoluto do Norte de Pista Coberta, que decorreu em Braga. A formação feminina sagrou-se campeã zonal e vice-campeã regional, enquanto a masculina foi vice-campeã zonal e campeã regional após prestações de grande valia nas respectivas competições. Elas totalizaram 72 pontos, superando o Braga e o Maia no pódio. Eles somaram 81 pontos, sendo apenas superados pelo Olímpico Vianense. Referência ainda para os outros dois clubes poveiros, que também estiveram em ação. O Desportivo da Póvoa foi 15º da Zona Norte e 4º regional no setor feminino e 10º na Zona Norte e 5º regional nos homens. O Navais foi 19º do Norte e 11º regional no setor masculino e 9º regional nas mulheres. Rui Teixeira e Elodie Pinto foram os grandes vencedores da corrida longa de 25 km do 9º Trail da Póvoa de Varzim. A prova foi organizada pelo Centro Desportivo e Cultural de Navais com o apoio da Junta de Freguesia. Oriol Canelas e Paula Oliveira superiorizaram-se à concorrência no trail curto de 16 km, que foi o que registrou mais participantes. O evento teve epicentro no Parque Desportivo Alberto Silva e percorreu as freguesias de Navais, Terroso, Laúndo, Estela e Ratos, com uma pequena incursão por Rio Mau. A organização registrou quase 700 inscritos e vários deles optaram por alinhar na caminhada de 6 km, cuja parte da receita reverterá a favor dos bombeiros. O CKA Póvoa de Varzim viveu mais um fim de semana de conquistas. No domingo, o Clube Póveiro dominou a taça do CBK, competição que teve a participação de cerca de 400 atletas. A equipa foi a grande vencedora coletiva, graças a uma prestação global de elevado nível, que se traduziu na obtenção de 30 lugares de pódio. No comitê, o clube conquistou 8 títulos, com Gustavo Rodrigues, Margarida Rosa, Francisca Nunes, João Vinhal, Martim Almeida, Eva Flores, João Ribeiro e Rodrigo Morim, ainda 4 segundos lugares e 8 terceiros lugares em vários escalões e categorias, desde iniciados a séniores. Já no Catá, a qualidade técnica da equipa ficou também visível ao somar 3 primeiros lugares, com Matilde Vaz, Pedro Dias e Ricardo Lopes, ainda 2 segundos lugares e 5 terceiros lugares. No sábado, o CKA também tinha somado mais 6 lugares de pódio no Open de Vila das Aves, nomeadamente 3 vitórias, através de Mariana Rosa, Eva Flores e João Ribeiro, tendo ainda obtido mais 3 segundos lugares.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.